Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter e Kelly Matos.
Começamos assim o timeline de hoje.
Tá linda essa camisa.
Vocês acreditariam que, numa máscara minha, tô correndo, né? De que eu me atrasei porque eu fiquei tirando foto com adolescentes ali fora?
Lógico.
E um deles me chamou de peanjo e os outros de porã.
Dois elogios numa frase.
Eu pediria pra tirar uma foto com esse
então,
homem.
Então, atenção, porã e peanjo serão marcados no Instagram aí, ou no TikTok, né? Acho que era uma galera mais de TikTok.
Vamos aumentar o ar-condicionado, porque tá calor aqui.
10 horas e 8 minutinhos, começando mais um Timeline. Hoje é dia 13 de janeiro de 2023. Temperatura na capital do Rio Grande do Sul, com sol brilhando, nuvens não fazendo nada, não atrapalhando nada esse sol. Pelo menos aqui, na Ipiranga, com o Érico Veríssimo, é de 30 graus. A gente chega junto com o Iguatemi. Quarta Iguatemi, hoje é o último dia, tá? 13 de janeiro, com estacionamento gratuito e descontos incríveis. Praia, verão, correria, é KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com.
Aliás, o programa de hoje vai falar sobre um esporte, um e-esporte, já começa a polêmica, que a gente vai mexer num vespeiro. Falando em... Exatamente. KTO está conosco para falar também deste tema que quem está na rede social já viu, né? Está todo mundo lá dando a sua opinião, o seu pitaco.
hccenergiasolar.com.br, energia por assinatura, sem investimento. Você economiza até 20% na conta de luz. Uma conta rápida, se a sua conta é 100 reais, passa a ser 80 reais.
Vale.
Uma conta rápida, obviamente.
E sem o custo da burocracia, né? Porque tem a instalação e tal, sim. Que é caro, aí demora para se pagar. A HCC pensou nisso e fez uma modelagem diferente.
Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Também com a gente, Laboratório Weiman. Faça seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman. Miolo Vinícola Almaden em Santana do Livramento. Venha conhecer o novo Free Shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, é Clínica Alphaman. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto, KURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. E a gente muda o jazz, por favor, Renato, para Guimarães Alimentos. Energia que movimenta, acesse a loja virtual lojaguimarães.com ou siga nas redes sociais. Tudo bem, Kelly?
Oi, Potter, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. Um dos assuntos do dia é o calor, ou dos últimos dias. O verão tinha sido generoso com a gente até aqui, né? Natal, Ano Novo, a gente tinha um ar fresquinho ali no começo do dia, no final do dia, mas o calor veio com tudo. Anteontem, ontem, hoje, 30 graus, agora 10 horas e 11 minutos. Então, imagina hoje à tarde. Só que tem previsão de chuva também. Então, em dado momento ali, talvez no final da tarde, a gente tenha a virada do tempo para, quem sabe, dar uma refrescada. O Cléo Kuhn disse que o fim de semana já seria um pouco mais ameno. E quem vai para a praia está querendo calor, hoje vira o tempo, né? Porque o trabalhador brasileiro é assim, desde que o trabalho foi inventado, que a remuneração foi inventada. Vai para a praia no fim de semana, o que acontece? Previsão é de chuva, desse tempo virá. Então, um dos tópicos do dia, para além do Big Brother, né, que já está dando treta de indicados e tal, o Dami veio aqui ontem, além de esportes que a gente vai falar, é o calorão, meu pai amado, hoje de tarde a previsão de virada do tempo.
Perfeito. Bom, estamos no dia 13 de janeiro já, como diria um amigo meu, né, já é 13 de janeiro, E a gente tem assuntos importantes para falar hoje, certo? O primeiro deles já está na linha com a gente ou não? Ainda não? Ainda não, Kelly?
Antes da gente trazer a pauta do esportes, tem um... Até vou pedir para a gente trazer uma trilha um pouquinho mais sisuda, por favor, Renato, mais House of Cards, porque é um caso bem... ruim, assim, bem triste e lamentável que a gente ainda conviva com esse tipo de abuso, de aproveitamento, em especial de uma profissão que é tão cara, né, tão cuidadosa com todos nós. E o Thiago vai contar essa história pra gente.
Bom dia, Kelly, Potter, bom dia, Damorinero, todos os ouvintes. Uma história que foi descoberta a partir de uma paciente de Nova Hartz, no Vale dos Sinos. Um médico, tem o nome dele aqui, ó, Valmir Venâncio da Silva, de 39 anos, ele está preso, foi preso ontem em Canoas, porque uma paciente lá do Vale dos Sinos, de um posto de saúde, disse que esse médico a violou sexualmente. Ela levou o relato até a Brigada Militar, até a Prefeitura, até os atendentes do posto de saúde, e esse médico foi preso por abusar sexualmente desta paciente em novembro do ano passado. Ele foi preso ontem em Canoas de forma preventiva e está aguardando o ser levado para o sistema prisional. Essa história é um pouquinho maior, pessoal, um pouquinho pior ainda do que poderia ser, porque esse médico, ele é condenado por violação sexual.
Já condenado.
Já condenado e cumpre pena no regime aberto. Esse médico estava atendendo clínico geral em um posto de saúde de Nova Hartz, condenado por abuso sexual de uma paciente em 2018, em São Leopoldo. Lá em São Leopoldo, a paciente que foi buscar uma requisição médica, ela foi buscar uma requisição para uma consulta, esse médico acabou pedindo que ela tirasse a roupa. Ela viu que a maneira como o médico atuava não estava condizente com o que ela precisava, reclamou, ligou para a Brigada Militar e ele foi preso em flagrante em 2018. Foi condenado a 6 anos de prisão. Evoluiu no sistema, depois foi pro semiaberto, usou tornozeleira e agora o médico não estava mais com tornozeleira, mas ainda cumprindo a pena de 6 anos de prisão, mas estava atuando em Nova Hartz. Ontem ele foi preso e o pior, pessoal, é que, segundo o delegado Felipe Borba, ele tem 7 denúncias de abuso sexual. Casos que ocorreram em outros municípios. Até vou pegar aqui na conversa que o delegado estava me passando, de outros municípios que ele teve estas reclamações das pessoas, essas denúncias, de Caxias do Sul, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e agora Nova Hartz. 7 pacientes relataram que o médico tinha essa conduta de abuso sexual. O delegado Felipe Borba conta pra gente um relato bem, bem forte sobre como o médico atuava segundo as pacientes.
É sempre um relato semelhante, né? As vítimas identificam que ele acaba efetuando toques, né, na região vaginal e anal sem uma aparente vinculação com seu problema de saúde. Até chamou atenção um caso em 2016, mas a vítima não quis representar contra o médico. Ela teria procurado o posto de saúde em razão de uma picada de inseto na região do pescoço. E aí, o médico acaba sempre solicitando que a vítima retirasse toda a vestimenta e por vezes até fazia alguns questionamentos sobre a conduta sexual e vida matrimonial das vítimas.
Que bárbaro.
A pessoa procurou o médico, o posto de saúde, por uma picada de inseto no pescoço. E ele pediu que a paciente tirasse toda a roupa e ainda, segundo o relato da vítima, que o delegado acabou de detalhar pra gente, ele questionava como estava a conduta matrimonial, como estava a questão sexual da pessoa, que obviamente não tem nada a ver com uma picada de inseto. É o que acusa a paciente e que a Polícia Civil trouxe para nós. Eu busquei, Potter, esse médico então está preso. Valmir Venâncio da Silva, 39 anos de idade, está preso no Vale dos Sinos. Ele foi preso pela Polícia Civil de Nova Hartz, em Canoas. E nós buscamos a Prefeitura de Nova Hartz, que argumentou o seguinte, que o posto de saúde é atendido pela cooperativa Medenf. Nós ainda não procuramos, vamos buscar essa cooperativa, porque essa informação chegou agora há pouco para nós. Ela presta serviço para a prefeitura, mas um profissional precisou se ausentar. Então, este médico que foi preso acabou indo para o município para prestar o serviço por 11 dias. No momento em que chegou a denúncia da paciente, a prefeitura afastou o médico, ele deixou de atuar na cidade, ele que é clínico geral. Segundo a prefeitura, eles buscaram o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina, para saber se ele poderia atuar e se ele estava com um vínculo com o código dele, né, em atuação, e se estava tudo certo.
Pois é, porque a primeira pergunta que me veio na cabeça, uhum, com uma condenação, por que que estava atuando ali em liberdade, não fecha se a pessoa cometeu um abuso?
Segundo a prefeitura, não constava que ele no CREMERS, ele não era cassado, ele estava com o registro atual, estava com o registro ok, verificado, tudo certo, e a prefeitura disse que não tinha ciência desses processos antigos, inclusive a condenação que ele ainda está cumprindo. É um médico condenado.
Eu entrei no ano 2000 aqui na rádio como estagiário e a primeira pessoa apresentadora que eu trabalhei foi o Silvio Benfica. Eu pedi pro Silvio uma vez uma dica, eu disse, dá uma dica aí, Silvio. Ele disse, eu vou te dar uma dica. Não fala tudo que tu tá pensando no ar. Não fala. Mas assim, é um caso de, além da... A fulanização tem que ser da justiça. Tem que ir atrás do juiz e da juíza que deram esse tipo de pena para alguém que abusa de mulheres no consultório médico. Isso é um crime, não sei se ele é tipificado como, me ajudem juristas, como hediondo, mas deveria ser.
Acredito que não, mas também não
tem. Mas como é que continua com o registro? Não, também não me passa pela cabeça.
Nós buscamos esta pergunta, né, para o CREMERS, o Conselho de Medicina, e a comunicação afirmou que eles estão verificando o caso, vão nos responder em seguida, mas não se tem ainda essa resposta de como, né, que ele seguia com o registro, mas segundo a prefeitura ele estava atuando e, bom, ele fazia parte, ou faz parte de uma cooperativa, né? Medenf, segundo a prefeitura.
Quando que ele foi condenado?
Ele foi condenado em 2018. Por um crime ocorrido em São Leopoldo. Segundo o delegado...
E o crime ocorreu quando? Respondeu a um crime de... 2014?
É violação sexual. Não, foi assim, Potter. Uhum. Lá em 2018, quando ele abusou dessa paciente no posto de saúde... Imediatamente a paciente acionou a Brigada Militar. Uhum. Ele foi detido em flagrante e foi muito rápido o processo na justiça, justamente pela gravidade. Então ele emendou a preventiva com a condenação. Entendi. Isso o delegado Felipe Borba me explicou. Ele emendou a preventiva com a condenação. Ele não chegou a ser solto. Ficou, não tenho detalhes ainda de quanto tempo, essa história chegou recentemente para nós. Quanto tempo ele ficou preso, mas ele ficou detido no fechado, foi pro semiaberto com tornozeleira e agora não estava mais com a tornozeleira, conseguiu na justiça esse avanço de pena e seguia atuando na medicina, esse clínico geral que foi detido no Vale dos Sinos.
São quantos casos que tem?
São 7 relatos nesses municípios.
Vamos precisar de quantos,
Sapucaia, Caxias do Sul, Sapucaia, São Leopoldo e agora Nova Hartz. 7 relatos, né? 7 denúncias de pessoas que disseram terem sido abusadas. Ele que será indiciado, segundo Felipe Borba, o delegado, por violação sexual. E tem mais uma tipificação que ele me detalhou agora há pouquinho, Potter, vou pegar aqui.
Por favor,
aqui,
pega, pode pegar.
Que é um agravante, né? Indiciado por violação sexual mediante fraude. Fraude porque ele usa o pretexto de estar realizando um exame médico para efetuar os crimes de caráter libidinoso. Então, além da violação sexual, é mediante fraude.
A mulher não tem paz no Brasil. Ela simplesmente não tem paz.
Porque ela vai no médico, ela precisa... Se ela está indo no médico, ela está buscando um atendimento. E, de novo, é uma profissão tão cara, tão cuidadosa, tão em que a gente se sente muitas vezes acolhido porque está passando por um momento difícil. É uma profissão tão rica, tão bonita. Aí vem um cara desse e faz esse tipo de coisa. Vou seguir o que o Benfica disse, eu não vou falar o que eu estou pensando.
No depoimento, ele ficou em silêncio. Perguntei para o Daniel.
10h21, a gente já volta. De volta, 10 horas e 24 minutinhos, esse aqui é o Timeline, Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Corta Iguatemi, hoje é o último dia com estacionamento gratuito e descontos incríveis. Praia, verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. E HCC Energia Solar, apresentando a energia solar por assinatura, sem investimento, você economiza até 20% na conta de luz. A gente é o Mundo Jazz, junto com o Miolo Vinícola Almaden, com o Laboratório Weimann, com Clínica Alphaman, com... CAURS, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quer construir ou reformar com qualidade, em todo projeto cabe um arquiteto. E Guimarães Alimentos, energia que movimenta. Bom, o assunto agora é e-sports. O que, que é e-sports? Demoliner, bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
São os esportes eletrônicos, né? Luciano Potter e também Kelly. São as competições, o cenário competitivo dos esportes eletrônicos mais conhecidos como videogames. E aí um cenário que hoje em dia, e a gente pode ampliar muito sobre isso, vem crescendo, teve um aumento de 5 anos em um ano durante a pandemia, onde muitas pessoas que eram acostumadas a assistir os esportes tradicionais queriam ver alguma competição e os esportes eletrônicos não paravam durante a pandemia, justamente por serem realizadas muitas delas de forma online, como um artifício ali das organizações das competições para evitar a aglomeração durante a pandemia.
Toda polêmica tem um lado bom, porque ela suscita discussão, quando ela é saudável, né? Uhum. Enfim, a ministra do esporte, a ex-atleta de vôlei, Ana Moser, falou isso aqui sobre esportes.
O meu entendimento não é esporte. E a gente lutou ano passado, a gente que eu digo, eu na minha vida pregressa, à frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação assim, muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá do jeito que protegendo o esporte raiz. Ele estava na definição de esporte, a definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição, eu não vou saber literal aqui, mas a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. A meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Não é esporte. O esporte tem uma coisa que chama, além mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show. Ela não é uma atleta da música, né? Ela é simplesmente uma artista, que trabalha com entretenimento, né? E o jogo eletrônico ele não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação, né, digital, né, é uma programação, ela é fechada.
Entrevista que foi dada ao portal UOL e que gerou toda essa repercussão. A gente pegou aqui dando crédito, né, à entrevista realizada pelo portal UOL.
Demolinar está aqui porque ele não é atleta. Porque ele é jogador de esportes. E a gente vai colocar um monte de gente na linha que nos ajuda. Porque de manhã tem um podcast aqui sobre isso também. Enfim, ele vai falar sobre isso, tá? Mas primeiro vamos com o professor André Paz. Ele é pós-doutor em jogos eletrônicos pelo MIT.
Só isso,
né? André, professor, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia.
Bem falar com vocês. Bom falar com vocês mesmo na sexta-feira.
A minha primeira pergunta é: alguém já te chamou de André alguma vez na vida?
Olha, Kelly, quando tão brabo comigo, chama de André.
Mas eu não estou. O professor foi meu professor, enfim, né? Pazzi. E aí, Pazzi? O que, que se fala depois de ouvir Ana Moser? Quem tem razão, quem não tem? Qual o lado ruim, qual o lado bom? Enfim.
Trio. É uma questão assim que é interessante. Eu acho que é uma questão que acho que tem várias coisas para a gente pensar nesse momento. Assim. Com todo respeito à Ana Moser, tá? Eu sempre penso nela como... Desculpa usar uma palavra em inglês, mas eu penso na Ana Moser como uma trailblazer, alguém que cortou muito o caminho para a gente, seja no esporte olímpico, seja em ações sociais do esporte, é uma pessoa que é muito importante para a gente. Mas eu acho que é uma fala um pouco infeliz dela. Por que, que eu acho que é uma fala um pouco infeliz? Por dois grandes motivos e depois nós vamos para outros, assim. É uma fala infeliz porque desconhece alguns princípios do próprio esporte eletrônico, do próprio jogo. Depois a gente quebra, depois a gente conversa um pouco sobre algumas coisas. Tem muitas questões financeiras, tem muitas questões hoje de entidades que estão promovendo eventos, pessoas ligadas ao cenário do esporte que querem também ter, poder captar recursos usando lei do esporte. Só que por que eu disse que é um pouco infeliz? Por esse motivo de, pelo motivo de desconhecer que, por exemplo, vamos pegar o vôlei. De Molinero, Potter, Kelly. Uhum. Eu posso pegar a bola debaixo do braço, segurar, dar a volta pelo outro lado da rede, quicar a bola no chão e falar que foi ponto meu?
Não posso. Não pode.
Eu tenho uma regra. O jogo eletrônico também tem regra. Então, assim, sem falar que a gente pode lembrar que o vôlei, acho que foi, só para pegar um esporte, tá? O vôlei acho que foi um dos esportes que mais mudou nos últimos 20, 25 anos, justamente em função da transmissão da TV. Não em função do jogo, em função de questões paralelas. Ponto um. Ponto dois, é uma fala que ela é um pouco infeliz, porque ela desconhece que, vamos usar então, no meio da discussão, a gente sempre procura... vocês que estão no timeline são craques nisso, assim, a gente sempre procura pontos em comum, né? Uhum. Vamos procurar um ponto em comum sobre esporte. Comitê Olímpico Internacional. Eu estava brincando só o PS também, pro ouvinte. Nós ficamos durante 3 anos fazendo uma pesquisa na FAMECOS, na Escola de Comunicação da PUC, com o pessoal do grupo de pesquisa de estudos olímpicos. Foi até uma pesquisa muito legal, que durou 3 anos, que o pessoal da educação física estava preocupado em entender mais essa questão, eu também estava preocupado em entender pelo outro lado. E é muito isso, os dois lados se beneficiam com isso. E aí que vem um outro ponto, perdão a volta um pouquinho, só o Comitê Olímpico Internacional, o senhor Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, em 2021, em plena pandemia, teve a Olympic Virtual Series, que foi uma competição de esportes realizadas através do computador usando jogos eletrônicos, e não só isso, em Singapura em 2023 o Comitê Olímpico vai ter uma semana física, não só digital, porque era da pandemia, que finalmente vai o plano do Comitê Olímpico Internacional usar jogos eletrônicos para fazer competições. Então assim, eu volto a fechar nesse ponto, é uma fala um pouco infeliz, porque ela desconhece até que o próprio Comitê Olímpico já está abrindo o olho para isso.
Dando o benefício da dúvida, o que ela quis dizer, assim, tentando entender, eu também tendo a concordar com o professor Pazzi aqui, aliás, a gente nunca discorda do professor Pazzi, porque ele é obviamente muito mais inteligente que nós, já está provado, né, há anos. Mas o que ela quis dizer para não ganhar o incentivo, estou tentando pegar a razão.
A discussão era se haveria um incentivo, grana federal, né, para incentivar o esportes. E aí ela não dá, ela podia falar assim, não vai ter. Não vai ter, a gente vai escolher esportes com bola. Ou esportes com algum tipo de movimentação física, de chegar num ponto A até o ponto B. Né? A gente vai escolher esportes que ninguém fica sentado. A gente vai escolher esportes que não usa telas. Aí podia falar, o problema é que ela aumenta na resposta dela o não, para não colocar dinheiro público, dizendo que não é esporte.
Colocando a opinião dela em cima sobre essa não utilização do investimento. É. Até o professor...
Porque a discussão sobre dar dinheiro ou não para esportes é uma... Olha, não vou dar, beleza, não vou dar. Não. Decisão, cada ministério bota a prioridade onde quiser. Exatamente. Eu vou gastar só com balé. Poderia. Beleza, aí depois demite a ministra, não gostar ou não dela, entende? Beleza, o problema é que ela aumenta a discussão, quer dizer, ela diz que não vai colocar porque não é esporte.
Tem uma sonora do Casimiro entretenimento. Sobre isso.
Eu só queria, antes do Casimiro, até o professor citou essa questão dos comitês olímpicos observando. Os Jogos Olímpicos Asiáticos, né? Eles terão jogos eletrônicos. Oh. Vai ter o Dota 2, vai ter Arena of Valor, vai ter o LoL, vai ter o FIFA. Então são...
Esses são...
jogos.
Jogos.
Jogos
tipo que... Tipo Mario Bros, Alex Kidd e Sonic.
Que tem o cenário competitivo. É, mais ou menos isso.
Eu amei, porque agora eu entendi.
O Enduro. Tu conhece o Enduro também?
Claro, também.
Então teremos... vai ter o PUBG, o próprio Street Fighter. Tu conhece, né,
Conheço,
Potter?
Conheço, peguei.
Vai ter o Street Fighter 5 também. Então, os Jogos Olímpicos Asiáticos já incluem
os esportes eletrônicos.
Só pra dizer, eu não sei nada de videogame porque eu não jogo, mas eu acho que esportes é esporte. Enfim.
Casimiro.
Casimiro, bom, pra quem não sabe, o Casimiro é um dos maiores celebridades da internet brasileira, né? Um cara que começou fazendo brincadeiras com jogos, né? Ele jogava e colocava isso ao vivo na Twitch, que é uma outra plataforma, muito linkada a games, aliás, diga-se passagem, que agora invadiu outros campos.
Voltada pra isso.
Voltada pra isso, foi inventada pra isso, pensada nisso. Ele deu a opinião dele, que é uma opinião absurdamente importante sobre esse tema. Vamos ouvi-lo.
Eu, como um cara que fez jornalismo e vem do esporte tradicional, eu acho que ela pode ter a opinião que esporte eletrônico não é esporte. Fica à vontade. Ela só não pode tratar o esporte eletrônico como se fosse uma merda, tá ligado? Porque é um bagulho que dá dinheiro pra que muda a vida das pessoas e que é muito importante na vida de várias pessoas, cara. Tá ligado? Não dá pra ignorar essa e não dá pra ela chegar e falar assim, pô, me certifiquei que, pô, não vai entrar na pasta. Ela podia escolher, mano, mil frases melhores. Ela escolheu a pior, tá ligado? Ela achou uma boa ideia falar da Ivete, pô. Da Ivete Sangalo. Poeira. Porra, loucura, pô. Aí não, entendeu? Por isso que eu tô falando. É ignorância. Desculpa, é ignorância, pô.
É ignorância. Ratificando o que tu acabou de dizer. Exatamente o que tu acabou de dizer, com um pouco mais de palavrão.
É, ele falou um pouquinho mais. É melhor, né? A linguagem de palavrão, né? André, tu fica com a gente vai fazer uma espécie de mesa redonda aqui, porque a gente tem mais um convidado na linha. Quem é?
Rodrigo Fioravante, ele que é CEO da SPQR, uma das principais organizações de esportes voltada para o FIFA, fundada em Porto Alegre, agora já está baseada, sediada lá em São Paulo, né? Para, enfim, busca de patrocínios, enfim, de estar mais próximo também de todos os negócios. Rodrigo Fioravante, bem-vindo ao Timeline.
Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, de Moliner. Uma honra estar numa mesa com a Kelly, com o Potter, que eu ouço e consumo há muito tempo. Eu estou até meio nervoso aqui, mas obrigado por me trazer a discussão. Eu estava ouvindo atentamente o que vocês estavam falando e eu tendo também a concordar com o que o professor estava dizendo e principalmente com o que o Casimiro falou. A opinião da Ana é livre, mas ela escolheu uma péssima forma de comunicar essa opinião. Tipo, o esporte hoje, ele tem regras definidas, ele tem imprevisibilidade, ele tem a parte, sim, do condicionamento físico. Tipo, eu costumo brincar, e já falei muitas vezes até com o Demoliner sobre isso, no e-sport, um milésimo de segundo te separa de $100,000. Então, é muito mais complexo do que aquela visão antiquada da pessoa que ficava sentada no quarto escuro na frente das telas jogando com uns amigos imaginários.
Isso é uma coisa interessante ver, Rodrigo. Até vou deixar que o professor André faça mais uma pergunta para ti, porque a visão que se tem das pessoas assim, é exatamente essa, né? De que é o cara que não foi jogar bola e que ficou na sala ou no quarto jogando.
É a mistura da atividade física com o conceito de esporte.
E a Ana Moser, ela tá falando do esporte. Claro, ela pode, como a pasta dela, ajudar não só... Porque o esporte é um ganho humano, né? É um ganho.
Sem dúvida.
A gente começou caçando, correndo, enfim, né? Então, ele dá sentido para a vida, né? Não é a pasta não quer criar campeões olímpicos, quer realmente ajudar a vida das pessoas. O esporte foca, o esporte ele centra a pessoa,
melhora, ele faz amizades, né? A saúde mental.
Quase todo esporte tem uma interação com outro ser humano, no mínimo, né? Para no mínimo um adversário, digamos assim, né? Tem que bater alguém, enfim, então tem ali também, nasce uma amizade, enfim.
O conceito de esporte passa muito pela transformação de vidas, né? E o esporte eletrônico faz
exatamente, então acho que é muito mais ignorância. Por favor, faz uma pergunta para o Rodrigo.
Eu acho que o Rodrigo pode nos ajudar dizendo assim, poxa, Rodrigo, qual que é a carga hoje de treinamento que um menino, que uma menina que joga esporte tem? Para que o ouvinte também tenha intenção, tipo assim, não é só sentar, ele tem o quê? Ele tem psicólogo, ele tem um preparo físico, ele faz academia para jogar. Qual que é essa rotina que o atleta tem? Até para o público da Gaúcha ZH entender.
É uma excelente pergunta, e depois, se tiver tempo, eu gostaria de voltar também no que o Potter falou ali da questão de mudança de vidas, mas vamos lá. Hoje, um atleta, a SPQR, ela foca no FIFA, que é futebol virtual, E a gente tem atletas de 14 até 24 anos. E a rotina deles inclui fisioterapia, inclui um professor de educação física, para que eles possam fazer os exercícios corretos, inclui psicólogo, inclui treinamento, de fato, jogando, aperfeiçoando, e isso, às vezes, é até difícil de controlar, porque os meninos, eles, como estão fazendo o que amam, eles não querem parar. Aí, às vezes, é difícil a gente chegar, deu, parou, agora amanhã, agora vai se alimentar, agora vai se exercitar. Porque, como eu falei lá no começo, tipo, um milésimo de segundo separa de 10, 50, 100 mil dólares. É um milésimo de segundo, é um clique no botão. E deveria ser sabido, principalmente por uma atleta de ponta, como foi a Ana Moser, que conforme o teu condicionamento físico, o teu cérebro responde mais rápido.
Sem dúvida.
Conforme, por exemplo, por que um atleta de esportes precisa de um fisioterapeuta? E aí, Kelly, se eu me estender um pouco, pode me cortar, porque eu falo bastante.
Ah, eu me identifiquei, tamo junto.
Temos tempo.
Vamos lá. Tipo, a gente faz muito trabalho nas mãos e braços. Porque o menino, quando ele senta para jogar, ele tá com o controle na mão. Ou os jogos que jogam no PC, no teclado na mão. Quanto mais rápido ele fizer um movimento com a mão, mais rápido ele vai fazer o comando que vai funcionar lá na tela. Até aí todo mundo junto, certo? Então, o que que se faz? A gente estimula exercícios com os fisioterapeutas para que estimule exatamente a irrigação da mão para que isso seja mais rápido. E por que que a gente tem um preparador físico, que a gente chama de health coach, tal, plano mental? Porque também é sabido que quanto mais em forma física, mais rápido o teu cérebro responde. Ou seja, não adianta eu estar com a minha mão ali toda treinada e o meu cérebro, o meu corpo todo fora do que ele precisa para ter uma resposta rápida. Por exemplo, o piloto de Fórmula 1, ele treina o pescoço para ter força, para segurar a força da gravidade numa curva. O esporte é exatamente a mesma coisa. Acho que consegui, até para a pessoa que não tem familiaridade nenhuma com o esporte, entender o que é a rotina do menino, que ele tem dieta, ele tem fisioterapia, ele tem treino, ele tem tudo que um atleta normal tem.
É que assim, o Demoliner, ele joga bola. Não joga nada, mas ele joga bola. Né?
Pô, o Demoliner,
ele não faz fisioterapia, ele não tem psicólogo para jogar bola, ele não treina para jogar bola, e ele não tem preparador físico para jogar bola, e ele joga bola. Eu acho que essa é a ignorância da Ana Moser. Ela pensou num Demoliner.
Sim, exatamente.
Exato.
Confundiu. Vai, professor.
Por favor, base.
Não, Demoliner. Eu fazia uma brincadeira com vocês, assim. Todo mundo às vezes faz essa comparação dizendo assim, mas o xadrez. Eu vou voltar para o nosso denominador comum, Olimpíadas.
Que inclusive como
o pessoal dos esportes, o pessoal me corrigiria,
esporte olímpico.
Os Jogos Olímpicos, perdão. Qual que é a primeira medalha de ouro que um atleta brasileiro conquistou nos Jogos Olímpicos? Trivia. Guilherme Paraense, ouro, Antuérpia, tiro. O que é tiro? Continua até hoje na Olimpíada. Eu preciso ter um raciocínio rápido, eu tenho que treinar, eu estou usando uma tecnologia para poder pra ter o meu desempenho. Então, assim, eu gosto de fazer esse paralelo, e a gente pode fazer um outro mais adiante, porque, assim, entender que, assim, poxa, peraí, assim como eu tenho no atletismo, como eu tenho outras coisas que vai influenciar, aqui eu tenho algo que envolve uma tecnologia clássica, digamos assim, que é uma arma, mas que se a arma trava, eu não tenho como performar, eu não tenho como disputar a prova, então eu dependo de uma tecnologia para ir. E aí coloca essas questões que o Rodrigo comentou, tipo, eu preciso ter agilidade de olho, eu preciso treinar o olho, eu preciso treinar a visão. Então, assim, é por isso que eu gosto de voltar para esse denominador da questão olímpica, por isso. E entender que uma coisa não mata a outra. Agora, tem um fator complicador diz assim, que Demoliner, Potter e Kelly, se preparem para o fim do ano, porque ano que vem, nas Olimpíadas de Paris, um dos esportes de demonstração é o breakdance.
É mesmo?
Então a gente tá... É, podem olhar, breakdance. É, que legal que
tem. Que legal, sim, feliz. Muito.
Eu tô feliz da vida, assim, pô, mais chance pro Brasil, entende? Assim como a gente acabou de ver em Tóquio...
O skate. Surf, é pro... skate, exato. Muito legal
abraço,
também.
Abraço, fadinha. Então, assim, eu acho que faz parte... Aqui tem um pouco da visão também do Comitê Olímpico, diz assim, bah, peraí, ó, seguinte, eu preciso dessa molecada... olhando para mim, uhum. Eu preciso da molecada tendo atenção comigo nos jogos, que é alimentar o todo, até para a molecada também ver tiro, até para a molecada também ver luta greco-romana, para ver esgrima e depois voltar para os clubes assim, pô, quero fazer esgrima, eu quero fazer boxe. Então, eu acho que é essa a dimensão do todo. Óbvio, tem uma questão que também eu gosto de fazer duas provocações, como disse o Potter lá no começo, são momentos que a gente também usa para pensar, né? Eu gosto de fazer duas provocações, eu gosto de pensar assim, então tá, então é o seguinte, é a busca pelo reconhecimento, que quer ter reconhecimento? Beleza, então assim, então a gente vai pegar e vai colocar toda a regra, todo o controle que existe sobre tempo máximo, sobre saúde do atleta, a gente vai colocar também para os esportes. Beleza? Beleza, a gente vai colocar para todo mundo, para se comparar, entendendo a particularidade de cada modalidade, é isso. Outra coisa que eu também faço sempre essa provocação, e acho que esse momento é válido para isso, é, legal, beleza, você quer ser colocado como esporte? Você quer a grana de incentivo esporte? Beleza, então é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa para o esporte, para pegar o pessoal do esporte e usar e colocar como esporte, vamos fazer o seguinte, vamos bater ali na porta do Ministério da Ciência e Tecnologia e vamos comentar o seguinte, que o pessoal, então, para poder usar, se quer utilizar recursos da lei do esporte, então vai fazer projeto, vai ajudar a gente da indústria de jogos a fazer um esporte, ou a começar a pensar em fazer um esporte eletrônico. Vai bater depois no pessoal do Ministério da Educação para ensinar programação também para as pessoas. Eu acho que essa é a oportunidade que eu gostaria de ver mais gente pensando, do tipo assim, pô, peraí, eu tenho uma discussão, o que, que eu consigo fazer adiante com essa discussão? O Demolinder me ajuda. Nós estamos jogando hoje Free Fire, que começou no Vietnã. Nós jogamos jogos, acho
LOL,
que...
LOL, começou alguns... na Coreia.
Coreia, tem investimento, tem gente chinesa. Poxa, é gente ganhando grana, eu sempre faço essa brincadeira, e o pessoal dá risada. Você está ganhando grana sem mover container. Você está ganhando grana, você está gerando coisa para o lugar. Assim, vamos parar esse momento, assim, pô, legal, então é o seguinte, ó, vamos aproximar esse pessoal aqui que joga, vamos usar o conhecimento desse pessoal para fazer coisas aqui, para daqui a pouco a gente, sei lá, e se der errado tudo isso, pelo menos você fez com que o pessoal que desenvolve jogo aqui também tenha mais incentivo, também passe a aprender mais. Eu acho que se a gente fala de esporte que muda a vida, dá para ir além disso. Eu acho que essa discussão...
Eu gostaria de participar um pouquinho nessa vírgula, se vocês me permitirem.
Claro. Tipo, manda ver.
O que o professor está falando é exatamente... O Demolinero conhece, porque a gente já gravou até um outro programa junto, né, Demolinero? Uhum. O G-Start. O esporte, antes de eu começar com a nossa empresa, eu viajei 19 vezes para mais de 10 países na Europa pesquisando. E eu adaptei ao Brasil isso. E o que é, de fato, que eu quero dizer? O esporte muda vidas. O Demolinero é testemunha disso, para não ficar falando sozinho e o pessoal achar que é propaganda para mim mesmo, para a nossa empresa. Mas, tipo, a gente tem meninos desde os 14 anos, que, tipo, um dos nossos atletas, não vou falar o nome dele, obviamente... O pai dele era feirante, não aceitava que ele jogasse, ele disputava campeonato, ele já sofreu agressão física do pai. E ele foi campeão do interior. Ano passado ele ganhou R$500 mil somente em premiação, fora salário. Hoje a família dele dá todo o suporte para ele. Instalou ar-condicionado, leva comida... participa do processo de treinamento dele. O que que eu estou querendo dizer com isso, ser mais específico? O esporte, ele só não transforma a vida daquele um que tem o talento. Ele ensina diversas profissões. Por exemplo, no esporte, a gente, através do nosso projeto, que começou em Porto Alegre, ali na Coronel Massô, começou ali, numa salinha, ali na Coronel Massô. A gente hoje descobriu um talento no interior de Pernambuco, que hoje joga num time da MLS, recebendo em dólar, e é a principal renda da família dele. Vocês vão dizer que a vida desse menino do interior de Pernambuco não foi completamente transformada pelo esporte?
É. Absolutamente. Não, então, essa coisa dos times, eu vou perguntar para ti, Potter, eu faço aqui o papel da Kelly, senhora concluir, que não entende perdão. Nada. Tá, desculpa.
Papel da futura mãe.
A tia do Zap, eu sou a tia do Zap, mas deixa ele concluir mesmo, que eu quero entender essa coisa dos times depois.
Com isso, a gente formou na profissão meninos que não tinham emprego, eles conseguiram um emprego de editor de vídeo. Hoje, um editor de vídeo está ganhando R$3.000. A gente conseguiu desenvolver a nossa Game Office, que lá a gente ensina inglês, a gente ensina programação, a gente ensina jogo 3D, a gente ensina jogo 2D. Então, é uma série de profissões do esporte que, muito mais de ser uma profissão e tal, tal, e mudar a vida tal, 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 principalmente num país como o Brasil, é uma forma de inclusão social. Perfeito. E é isso que não é que me incomode, mas que eu vejo que os governos não entendem.
Exato.
A gente é um jogo, o jogo tem dono, eu não quero dinheiro para botar no meu jogo e eu ganhar mais título. Não. O que a gente precisaria? Ter acesso a, por exemplo, essa nossa estrutura, eu tentei por 3 anos fazer em Porto Alegre. Eu procurei todos os parceiros que vocês possam imaginar, não consegui. Eu tive que vir para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, a empresa falou: Rodrigo, tem certeza que a gente vai ser o primeiro a fazer? Sim, então tá aqui, vamos fazer. E aqui a gente está formando pessoas, formando profissionais, tirando pessoas de um caminho que talvez não fosse tão legal para um futuro e dando oportunidade de ter uma profissão nova, porque o esporte ainda é muito novo no Brasil e no mundo. Vocês entendem isso? E é isso que eu penso que a gente deveria ter mais atenção, a inclusão social, a formação de novas profissões e dar oportunidade para as pessoas.
André, por favor.
Deixa eu só interromper para o Doc, ele também vai perguntar uma coisa, mas eu quero pegar um ponto que o Rodrigo falou, que é importante para caramba, que assim, você falou um caso que é muito legal, que assim, também tem um fator muito importante de ser reconhecido como atleta ou ciberatleta, ok, seja a nomenclatura, mas ele precisa ser reconhecido como atleta, porque você falou isso do pai, né? Eu lembro de 2011, 2012, na MIT, de conhecer uma empresária, o pessoal vai dar risada, assim, eu sempre penso naquela pessoa como uma Juan Figuer dos jogos, assim, porque ela era empresária de atletas.
Quando falou o Juan Figuer dos jogos, o Paz já deixa a idade dele na mesa aqui. Né? Mas enfim, vamos lá, Paz. Juan Figuer, para quem tem 45 anos de idade, foi, sei lá, um grande empresário de futebol. Ele negociava jogadores de futebol. Fechado esse parênteses, Paz.
E eu lembro de ver ela comentando o caso, a gente estava falando dos Estados Unidos, que assim, às vezes o pai tinha uma coisa de dificuldade de reconhecer que o filho está fazendo uma coisa que é um trabalho. O pai tem dificuldade de reconhecer que o que o filho faz é uma coisa que é uma atividade regulamentada, controlada, que é uma profissão. Então, assim, essa questão de também olhar o ministério e ver assim, eu vou reconhecer isso, também tem uma questão muito pessoal, muito social que é preciso olhar. Eu sei que é maluco eu falar isso, que eu estou falando de uma atividade nova, mas o Rodrigo está aqui, vocês estão aqui e me ajudam nisso. A gente está falando também de pessoas que estão se reconhecendo como, peraí, essa é uma profissão nova, essas são profissões que não tinham há 10 anos atrás, são profissões que não tinham há 15 anos atrás. Eu também preciso acompanhar esse trem um pouco. Então, acho que isso também tem uma questão de que você reconhecer também é você respeitar a atividade da pessoa.
Paz, tem uma coisa também, eu acho assim, que se mistura muito na opinião dela. A gente está acabando o programa, tá? Infelizmente, o tema é maravilhoso. A argumentação de entretenimento, ela também é falha, porque o esporte é entretenimento.
Exatamente. Claro que sim.
Exatamente. É só tu ver os... A gente acabou, a gente não mexeu, quer dizer, a gente mexeu vários músculos do corpo na final da Copa do Mundo. mas não como atividade física, e sim como entretenimento. O Super Bowl, o Super Bowl,
final da Champions League,
o Super Bowl tem um show no meio do caminho,
os
sabe?
Esportes americanos, o que é um jogo de NBA, que é todo
o jogo de NBA, exatamente. O jogo de NBA
para toda hora para ter, né? Tipo assim, então assim, tem uma coisa muito interessante na discussão que é o seguinte: quando a Ana Moza tá falando de esporte assim, né? Ela define o que é esporte ou não. A definição dela do que é esporte ou não tá errada.
É.
Tá errada, tá antiquada. Tá antiquada, tá? Vamos lá. Ela ignorou alguns fatos novos, entende? Né? Agora sim. Mas Potter, eu me mexo pra fazer algumas coisas e me preparo. É que tem na definição, no dicionário, que às vezes nos salva muito, que diz o seguinte: prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza.
É isso.
Com fins de recreação.
Ou entretenimento.
Manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Tem competição, tem que ser alguém melhor que o outro. Né? Aí depois tem desporte e desporto. Enfim, a discussão é boa. A discussão
Potter,
é ótima.
Rapidinho, só para citar também que no fim do ano passado, o projeto de lei 383, que estava tramitando no Senado, que era sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos, foi arquivado em dezembro do ano passado.
Rodrigo, muito obrigado pelo teu carinho.
Obrigada, Rodrigo.
Eu que agradeço, fico à disposição quando quiserem, e de verdade uma honra falar contigo, Potter e Kelly. Eu ouço todos os dias aqui em São Paulo, eu ouço vocês pelo aplicativo, né? E Demoliner, muito obrigado, cara.
Tô abraço.
Abraço.
O Rodrigo Fioravante é criador da SPQR, que é uma espécie de liga. Dá pra chamar isso, né, Rodrigo? É uma liga, né?
É um clube.
É um clube. É um clube.
É um clube. Três vezes vice-campeão mundial.
Clube,
campeão
time.
Era isso que eu queria entender, que tem negócio de clube, de time. Acabou o tempo, não tem problema. Vamos pesquisar sobre. Mas assim, tem o time, tem a equipe do Flamengo, tem a equipe do Inter. E tem, né?
Tem, o Inter entrou no ano passado, inclusive, nos esportes eletrônicos também.
André Paz, pós-doutor em jogos eletrônicos pelo MIT. Obrigado pela ajuda, professor.
Eu que agradeço vocês e a hora que espero vocês pro café na Pamerps.
Perfeito.
Valeu, obrigada.
Um abração, pessoal.
Demoliner, vende seu peixe.
Tchau, tchau.
Uma honra. Toda segunda-feira, G-Start, podcast de esportes eletrônicos aqui em GZH.
Perfeito. Quer um beijo pra ti também?
Beijo, Zé.
Hoje o Timeline teve na equipe técnica o Pedro Castro, o Fernando Bortolinho, o Domingo Sávio e o Renato Silva na produção do programa. Hoje todo mundo participou, né? Todo mundo participou.
Jax
Machado, Yuri Falcão e
Vitor Neto.
Neto. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Quer dizer, até segunda.
Segunda.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.